Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Hoje, com a participação especial logo no início da minha querida Aika. Né, Aikinha? Vamos lá. Para quem quiser mandar a pergunta via áudio ou texto, novamente, o WhatsApp é 981170005, tá ok? Lembrando sempre de dizer seu nome, o local de onde você está falando e gravar num ambiente não muito barulhento, tá joia? Então vamos lá, então, para a primeira pergunta.
Professor, meu nome é Thomas, eu sou de Dracena, do interior de São Paulo. Minha dúvida é a respeito de algo que tem ocupado muitos economistas atualmente, que é a questão de emissão de moeda, né? Que é a base monetária, está sendo aumentada em muitos países, nos Estados Unidos em particular. E qual é a dúvida? A dúvida seria a respeito do quantitative easing, né? Eu vi um professor alemão dizendo que a emissão de moeda através de quantitative easing não é inflacionário. Seria a compra de ativos de empresas que estão em dificuldade. E essa compra, embora conste na base monetária como um aumento efetivo de moeda circulante, ele não causa inflação, e sim aumento, uma inflação só de ativos, né? Ações, imóveis, esse tipo de coisa. Mas não uma inflação nos produtos consumidos, enfim, uma inflação em larga escala. E eu tenho tentado entender por quê. Por quê? Porque você está aumentando a moeda efetivamente, né? Está na mão dos bancos, está na mão das empresas que foram socorridas, a não ser que elas não usem esse dinheiro, mas em que medida que isso pode acontecer? Vi também um outro artigo dizendo que o MMT, que é um outro lado da mesma política monetária, né? Que é a emissão de moeda que vai diretamente ao consumidor, esse realmente é inflacionário. Então, eu estou tentando entender o que, afinal de contas, tem de diferença entre os dois. O senhor poderia me responder? Muito obrigado.
Bem, vamos lá, Thomas. Thomas de Dracena, interior de São Paulo. Eu conheço bem essa região, viu, Thomas? A minha família toda aí, originária, né? Meus avós, quando chegaram no Brasil, eles foram aí para o interior de São Paulo, e o meu avô, inclusive, é um dos fundadores de uma cidade aí que se chama Adamantina, aí próximo de Dracena. Eu passei várias vezes aí por Dracena. Mas vamos lá, eu acho que tem um problema só de interpretação, tá, Thomas? Eu não vi esse estudo, é óbvio, desse professor alemão aí que você citou, mas o assunto todo que você falou, eles não são, digamos, opostos. Colocou como se fossem duas teorias, mas na realidade, digamos que é a mesma teoria interpretada de forma diferente. Mas eu imagino aí qual seja a sua confusão. Se não for essa sua confusão que eu vou responder agora, por favor, você envie outro áudio aí me questionando, tá? Da minha resposta. Mas vamos lá. O quantitative easing, que é o afrouxamento monetário, né? Que foi utilizado em larga escala aí depois da crise do subprime em 2008, era uma injeção de dinheiro no sistema financeiro que o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, colocou em prática para tentar sair, óbvio, dessa crise, essa grande crise financeira mundial que foi originada lá nos Estados Unidos, pela conhecida bolha imobiliária, tá ok? E aí, como houve muita destruição de riqueza, né, e muitos ativos ficaram podres na carteira dos bancos, no sistema financeiro, esses ativos, óbvio, eram os títulos, papéis aí subprime, que simplesmente viraram pó. Então, o Banco Central Americano injetou esse dinheiro comprando esses ativos. Não só alguns dos quantitative easing foram para outros objetivos e comprar o próprio título do Tesouro Americano, fazendo essas operações que eles chamavam de twist, né? Que era para tentar achatar um pouquinho a curva de juros de longo prazo. Inclusive, houveram grandes apostas aí recentemente desses hedge funds apostando aí que a taxa de juros de longo prazo seria acima de 3% e acabou não sendo, e esses grandes fundos acabaram perdendo muito dinheiro, né? Justamente porque estavam baseados nessa teoria, na MMT, que eu vou explicar em seguida, tá? Então, esse quantitative easing foi injetando esse dinheiro na economia, através do sistema financeiro, né, dos bancos, e por óbvio, imaginava-se nessa época, né, muitos defendiam que iam gerar uma hiperinflação, porque esse dinheiro novo, esse dinheiro injetado na economia americana via sistema financeiro, em algum momento iria transbordar para uma inflação, porque ela ia virar consumo, investimento, como tudo digamos que gera essa pressão sobre os preços, que é a inflação, que é um aumento, um aquecimento aí do lado da demanda sem aumento da oferta. Isso gera um desequilíbrio, que é o aumento de preços. Então, o que aconteceu? Não houve essa inflação e a explicação que houve em seguida é que esse dinheiro não transbordou para a economia via consumo e acabou transbordando, digamos, para a compra de ativos financeiros, para investimentos, o que fez com que houvesse uma inflação de ativos e não uma inflação de preços ali no consumo dos produtos, digamos, na economia real. Então, essa primeira parte, essa da sua dúvida, é mais uma explicação do porquê não ocorreu essa hiperinflação, né, e porquê ocorreu a inflação de ativos. Já houveram várias dúvidas aqui no canal sobre esse assunto, inclusive antes da crise, né, eu vim explicando alguma coisa nesse sentido, para aqueles que tinham dúvidas, e era uma explicação de o porquê muitos acreditavam, inclusive eu, que estava havendo uma inflação de ativos, que os preços dos ativos financeiros estavam esticados, ou seja, descolados dos fundamentos. E a explicação era justamente essa injeção maciça de liquidez pelos bancos centrais do mundo todo, principalmente do Fed, do Federal Reserve. Então, essa primeira parte da sua dúvida é mais, digamos, uma explicação por que ocorreu essa inflação de ativos. A MMT, que é a Modern Money Theory, que é a teoria moderna do dinheiro, teoria moderna da moeda, que é uma teoria clássica, tá? Tem muitos que questionam ela atualmente, é que você colocou, digamos, como se fosse uma oposição. Por que que a MMT explica a inflação? E, na realidade, digamos assim, é uma discussão um pouco técnica, tá? Demandaria até mais tempo eu explicar e acho que não é. É um interesse aqui do nosso público aqui entrar muito na teoria. Mas eu vou tentar resumir e simplificar o que que isso quer dizer, tá, Thomas? Vamos lá. A teoria moderna da moeda, a MMT, ela tem uma equaçãozinha que todos os economistas conhecem, seguem, né, os economistas clássicos, que é o MV é igual ao PQ, né? O M é a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação dessa moeda, que é o MV, tá? O M vezes o V, é igual ao nível de preços vezes a oferta de produtos, nível de produção, tá? Então, essa seria uma equação, como eu disse, não vou entrar no detalhe, seria a equação aí que a base da MMT. Para não complicar, eu estou falando essa equação só para tirar esse Vzinho ali da equação, tá? Que é a quantidade de moeda vezes a velocidade da sua circulação, ou seja, da circulação da moeda. Então, essa equação é colocada em xeque justamente agora, principalmente. Na realidade, ela foi colocada em xeque, não é que ela foi colocada em xeque, tá? Existe uma variável aí que já era questionada há muito tempo, inclusive pelo próprio Keynes, John Maynard Keynes, que, sei lá, muitos criticam, né, acham que ele é o economista da esquerda, né, o economista aí utilizado aí pelos socialistas. É que eu acho uma grande besteira, tá? As pessoas simplificam, né, a discussão tentando colocar em campos opostos pensadores que, teoricamente, estão pensando a mesma coisa, mas acreditam que, digamos, eles estão em campos opostos, né? E a gente vive atualmente aí um grande problema, que é isso, pessoas ficarem indo para os extremos. Mas o Keynes era um capitalista também. Ele só defendia que algumas coisas era o Estado que tinha esse poder, né, de coordenar a economia, principalmente nos momentos agora, né, que a economia entra em desequilíbrio, que existe uma crise. O Keynes defendia isso. Mas o Keynes era, inclusive, um grande investidor. Ele era um grande investidor, era um capitalista, só que ele defendia que deveria existir algum tipo de correção no capitalismo justamente para que ele fosse salvo. Então, para quem acha que ele era um socialista, está muito enganado. Tá? Mas, como ele tinha essa defesa, a correção do capitalismo, utilizando o Estado nesses momentos de desequilíbrios, começaram a taxar ele que ele era um grande defensor do Estado e que, por isso, ele seria de esquerda. Mas isso é só para quem não leu, tá? Para quem não leu, como eu sempre prego, né, os dois lados. Você lê, sei lá, Milton Friedman, Hayek, você tem que ler também Keynes, tem que ler outro Minsky, tem que ler outros economistas também, porque você vai entender que muitas vezes defendem a mesma coisa, só caminhos diferentes para você melhorar a economia e a sociedade. Então, Keynes já era um dos que questionava que esse V, não era um dos que questionava, tá? A teoria geral da moeda, juros e do emprego, né, do Keynes, ele fala muito sobre preferência por liquidez. Inclusive, quando eu dou aula sobre taxa de juros, eu falo muito nessa hipótese da preferência por liquidez, que é muito óbvio, né? Muito, digamos, é muito claro assim, para quem vê esse lado da explicação, o que é a preferência por liquidez. Então, já nessa teoria geral, Keynes criticava, não é que ele criticava, ele questionava que esse V não era constante. A velocidade de circulação da moeda não era uma coisa constante. Em alguns momentos ela era, digamos, instável, principalmente em momentos de crise. E por que, que ele falava isso? Justamente pela hipótese da preferência por liquidez. Não é isso? A moeda não circula na mesma velocidade em determinados momentos. Por quê? Porque nós, todos nós, agentes econômicos, nós temos o que ele chama de preferência por liquidez. No podcast passado eu falei, se não me engano foi no passado ou retrasado, que eu expliquei que o Estado emite dois passivos. Um deles é a moeda e a outra é a dívida pública. Só que a dívida pública é remunerada, ele paga na emissão da dívida pública para que a gente compre a dívida pública, e a moeda é um passivo contra o Estado também, mas que não é remunerado, não paga. Então, isso talvez eu esteja complicando demais, mas se vocês estiverem seguindo o meu raciocínio, que o Keynes dizia é o seguinte: como nós, agentes econômicos, em determinados momentos, essa nossa preferência por liquidez aumenta, ou seja, principalmente agora, né, em momentos de crise, o que, que é a preferência por liquidez? Quando a incerteza do futuro é muito grande, eu tenho a tendência de querer ficar cada vez mais líquido, ou seja, procurar cada vez ativos mais líquidos e mais seguros. Então, quando eu falo em ativos de investimento, quando eu falo ativos livres de risco, que eu sempre explico também, que é o título da dívida pública, é um ativo livre de risco, né, de crédito, porque é o Estado que emite esse passivo, que é o mesmo Estado que emite a moeda. Então, por isso, ele é livre de risco de crédito. Então, todos nós, agentes econômicos, temos a tendência de procurar esses ativos mais líquidos e mais seguros. No caso que eu estou falando, o título da dívida pública, tá? Que ele é remunerado. Mas no limite da incerteza do futuro, a gente acaba, inclusive, buscando um ativo mais líquido ainda. Seria um ativo, sei lá, ultra líquido, que é o dinheiro, que apesar de não ter remuneração, eu considero ele muito seguro, dada a incerteza muito grande do futuro. Então, eu, agente econômico, topo ficar extremamente líquido em dinheiro que não é remunerado, dada a incerteza que eu tenho no futuro. Ou seja, eu topo abrir mão de qualquer tipo de remuneração. Essa hipótese da preferência por liquidez, nesse extremo que eu estou falando, explica o porquê das taxas de juros baixas. Por que a taxa de juros de longo prazo, inclusive, está baixa? Por que existem países que têm taxa de juros negativas? Por quê? Porque as pessoas, imagine o Japão, né? Um país extremamente, digamos, conservador, né? A população é extremamente... Eu conversava muito com embaixadores japoneses, né? Eles são muito, digamos, pessimistas, né? Um país que passou por várias guerras, tem muitos acidentes geográficos. Então, o japonês ele é sempre muito conservador no que diz respeito ao dinheiro. Então, ele prefere muito mais poupar o dinheiro do que gastar, que é um grande problema no Japão. Que inclusive está em discussão agora a tal da japanização, né, do resto do mundo. Já houve a japanização da Europa, agora estão falando dos Estados Unidos, talvez até do Brasil. Que é o quê? É justamente esse perfil de que eu topo. Aí voltando, que o japonês ele topa, inclusive, taxas de juros negativa. Ele topa ficar tão líquido, mas tão líquido, que ele prefere não gastar o dinheiro dele, mesmo que o dinheiro dele perca o valor. No limite é essa a explicação, tá? Ou seja, se taxa de juros é negativa 2%, eu topo guardar o meu dinheiro a uma taxa de juros negativa de 2%. Ou seja, eu coloco 100 agora e no final, nesse exemplo, tá? 100 agora e no final de um ano eu tenho 98. Então, você vê o extremo do limite, né, dessa preferência por liquidez, que é, voltar no passado, é eu guardar dinheiro embaixo do colchão. Eu sei que ele está perdendo valor, mas o dinheiro está lá. Não sei a idade de quem está ouvindo isso, mas eu, por exemplo, lembro... Eu fui bancário há muito tempo atrás, em 1985, né, num banco que nem existe mais, que é o Banco América do Sul. Eu lembro que tinham clientes lá que tinham essa visão. Depois de muito tempo, depositou no banco, mas ele não acreditava, né, que aquele dinheiro existia. Então, todo dia ele tinha que ir no banco, inclusive, pedir lá para contar o saldo que ele tinha. Né? Ele queria ver o dinheiro. Então, você imagine que nessa época as pessoas eram o famoso guardar o dinheiro embaixo do colchão. Né? Então, a gente, digamos, sei lá, evoluindo, né, a nossa elucubração agora nesse momento, trazendo esse sentimento do passado. Hoje as pessoas talvez estejam preferindo guardar o dinheiro embaixo do colchão para explicar esse negócio da taxa de juros negativa. Então, isso não transbordou para a inflação e talvez não estejam transbordando ainda pela MMT, aí um questionamento que eu estou fazendo da teoria moderna da moeda, é justamente porque o Vzinho ali dessa equação, MV igual a PQ, aquele Vzinho, a velocidade de circulação, está sendo afetada pela preferência de liquidez. Ou seja, as pessoas estão preferindo ficar líquida em dinheiro, inclusive não circulando esse dinheiro, deixando ele embaixo do colchão. Uma analogia que eu estou fazendo, deixando embaixo do colchão, é assim, deixando o dinheiro parado sem qualquer tipo de remuneração, porque ele prefere estar ultra líquido nesse momento de incerteza. Tá? Não sei se eu divaguei demais na minha explicação aqui É porque para entrar nessa teoria teria que ter, digamos, aí uns 3, 4 programas inteiros para explicar isso, mas espero ter transmitido. Então, o quantitative easing, a teoria moderna da moeda, elas estão sendo questionadas, né, depois da crise subprime e agora muito mais, justamente por essas nuances aí, né, que você tira da teoria e você questiona isso muito mais ligado aí ao sentimento humano, que é uma coisa, inclusive, o pessoal da escola austríaca cita, eu tenho um livro também do Mises, da ação humana, que tudo se explica pela ação do que nós temos de sentimento como ser humano, mas do lado, digamos, keynesiano, também tem aí, inclusive, o livro do Minsky, que é o Animal Spirit, o espírito animal, que também fala, né, o mesmo sentido ali do lado do ser humano, como que ele age em determinados momentos do ciclo econômico. Tá? Então, como eu disse, são, digamos, visões explicando a mesma coisa com uma certa diferença. Tá ok? Então espero ter explicado aí, espero que não tenha confundido ainda mais sua cabeça. Tá joia? Vamos para a próxima pergunta então.
Boa tarde, professor Kobori. Meu nome é Matheus, eu falo de Franca, interior de São Paulo. Gostaria de parabenizá-lo pelos ensinamentos. Acompanho o senhor há pouco tempo, mas tenho aprendido muito com os seus vídeos. Eu tenho duas perguntas, uma é em relação à diferença entre um ETF e um fundo passivo de ações. Os dois vão procurar replicar o Ibovespa. Então, o que diferencia um do outro? E a segunda é em relação à taxa Selic. A taxa Selic pode chegar a 2,25 na próxima reunião do Copom. A gente sabe que a taxa Selic ela também é em função do risco Brasil. A situação fiscal do país não é boa. Essa situação impulsiona a Selic para cima. Só que se a gente for pensar só em inflação, a gente tem espaço para baixar a Selic cada vez mais. Como que funciona esse contrapeso? Até onde a Selic pode cair? Mais uma vez, obrigado, professor, e um abraço.
Vamos lá, Matheus. Obrigado aí pela sua pergunta direta e franca. Tentar explicar essa parte do ETF e do fundo passivo de forma simples. A grande vantagem do ETF é o custo. O fundo passivo ele tem uma administração, tem taxas, como qualquer fundo de investimento. Então, você tem um custo aqui da taxa de administração, por mais baixa que seja. E o ETF não, ele é um fundo, mas que ele é negociado na bolsa como se fosse uma ação. Então você compra cotas desse ETF lá na bolsa, como se fosse uma ação, assim como você compra cotas de um fundo imobiliário. Tá? Basicamente é essa a explicação. Tá? No ETF você tem uma vantagem que ele tem um custo muito menor, já que ele está replicando o mesmo, digamos, se você estiver comparando ETFs do índice Bovespa, ele está replicando o índice Bovespa, assim como está replicando um fundo passivo. Tá? Então, o ETF tem essa grande vantagem. Tá ok? Agora, sobre a taxa Selic, a sua dúvida é em que espaço que a taxa Selic teria para continuar caindo, já que a inflação está baixa. Eu sempre expliquei sobre isso. A taxa de juros é uma ferramenta de política monetária que controla a inflação. Então, se existe uma pressão sobre os preços, justamente porque a demanda está aquecida, você sobe a taxa de juros, que é, na realidade é o mesmo movimento que você está tirando o dinheiro do mercado e você está esfriando a demanda, a ponta da demanda. Quando você baixa a taxa de juros, é o inverso. Né? A inflação está muito baixa, você agora quer aquecer a atividade econômica, ou seja, quer aquecer a demanda, você baixa a taxa de juros, que é a mesma coisa que você está injetando dinheiro na economia. Então, a sua dúvida é justamente essa. A inflação continua baixa, a gente está no meio de uma grande crise, não existe aí no horizonte nenhum tipo de pressão inflacionária, existe um espaço muito grande para continuar ainda baixando a taxa de juros. Tanto que a expectativa da próxima reunião do Copom é cortar mais 0,75 e cair aí para 2,25. E aí a sua grande dúvida é qual o espaço dessa taxa Selic está caindo, já que a taxa Selic, ou seja, a taxa base de juros, é o preço do dinheiro que o governo, que o Estado está pagando para vender a sua dívida. Então, se ele baixa esse preço, ficaria teoricamente mais difícil dele colocar a dívida no mercado, né? Ele nos vender aí os títulos da dívida pública. E isso estaria relacionado, já que a gente depende de investimento estrangeiro, ao risco chamado risco Brasil, que é um apelido do EMBI, que é o Emerging Market Bond Index, que é o índice de bônus dos mercados emergentes, calculado lá pelo JP Morgan, que na realidade é uma compensação ali da taxa que os países pagaram na dívida soberana. Ou seja, o Brasil emitiu um título de dívida e vendeu no mercado internacional quanto que ele teve que pagar acima do título do Tesouro Americano, que é a referência de tudo. Então, se o Brasil pagou, digamos, 2% a mais do que pagou o título do Tesouro Americano, ele teria esse spread de 2% e esse 2% seria esse EMBI, que é o chamado risco Brasil. Então, a sua dúvida também está relacionada a isso. Como é que com a dívida, com esse problema fiscal que o Brasil tem, ele vai continuar colocando a dívida pública com uma taxa de juros tão baixa? Então, a minha explicação seria muito simples, tá? Na realidade, o título do Tesouro americano está pagando zero. Então, a gente ainda tem um spread, tem um prêmio de risco aí de 2, se cair, né, para 2,25%, a gente tem aí um spreadzinho ainda aí de risco que a gente paga, tá? Então, eu diria que ainda tem essa margem, né? É óbvio, se a gente pagar a mesma coisa que paga o título do Tesouro americano, a gente não consegue vender a nossa dívida. Mas, por enquanto, a gente está pagando um pouquinho a mais, tá ok? E a gente depende, óbvio, de investidor estrangeiro, mas uma grande parte dessa dívida é colocada aqui no mercado para nós brasileiros, tá ok? E como eu disse, expliquei aí uma longa explicação na pergunta anterior, existe o que a gente chama de preferência por liquidez, e a gente topa, em alguns cenários como o atual, ficar inclusive líquido num passivo que não remunera, que é o próprio dinheiro, que é a própria moeda, tá ok? Bom, as perguntas aí muito direcionadas à parte econômica. Às vezes eu me empolgo e espero que eu não esteja complicando mais do que simplificando. Tá joia? Obrigado aí pela sua participação. Vamos à próxima pergunta.
Olá, professor Cobori. Quem fala é Frederico. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Após começar a assistir os vídeos que você posta no YouTube há um tempo atrás, eu tenho me interessado mais pela questão macroeconômica. E acho essencial para os nossos investimentos hoje em dia. A minha dúvida, e que eu gostaria que o senhor pudesse passar o seu conhecimento, é da questão do investimento no exterior e da questão cambial. A gente está num momento que, pelo menos no exterior, percebe-se que está tendo uma melhoria, a economia está retornando, percebe-se que a Bolsa Americana, as ações têm subido de valor. E no movimento oposto, percebe-se aqui no Brasil a questão cambial, que o dólar está com a tendência de curto prazo de queda. O dólar tem subido nos últimos anos, acredito eu, devido à queda da Selic, que tem caído também nos últimos anos, acredito que um movimento está ligado ao outro. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. Aí a minha dúvida é nesse aspecto. Se a gente investir agora no exterior, a gente pega esse crescimento da Bolsa Americana, mas uma contrapartida a gente vai pegar o dólar desvalorizando. Então, o que o senhor acha de investimento no exterior neste momento?
Bom, Frederico, vamos lá. Novamente, né, as perguntas hoje estão bem elaboradas assim, e ela demanda, acho que, um pouquinho mais de tempo, porque ela tem, digamos, várias características aí para explicar e para responder, né, a sua pergunta. Você precisa primeiro assim, ter cuidado, porque na realidade a economia não está se recuperando, tá? Apesar da Bolsa Americana, inclusive a Bolsa Brasileira, estão subindo, isso não é um reflexo de que a economia esteja recuperando. O cenário pela frente, inclusive, é cada vez mais incerto. Então a economia americana não está recuperando, e a economia brasileira muito menos, tá? Inclusive, isso é mundo todo. Infelizmente, a gente está numa grande crise sanitária que gerou aí uma grande crise econômica, que foi o evento inesperado que deflagrou essa grande crise econômica que já era esperada já há algum tempo. Então, assim, a economia real ela não dá sinais que justifiquem essa alta nas bolsas, tanto a americana quanto a bolsa brasileira. Tá? Eu acredito que esse movimento que a gente chama de repique é muito mais, porque caiu muito e tem muita gente comprando, porque, teoricamente, as coisas ficaram baratas. Outra coisa que eu peço que as pessoas prestem muita atenção, peço não, né? Que eu oriento que as pessoas prestem bastante atenção, é que você tem que sempre saber se existe justificativa para essa alta na bolsa e se realmente as ações estão muito baratas. Tem ações que eu sempre falo que estão baratas e tem um bom motivo para isso, tá? Então, eu imagino que isso seja um repique, né? Esse movimento é natural, depois cai muito, né? Entra muita força compradora ali que faz os preços subirem, né? As cotações das ações subirem. E com isso o índice das bolsas, mas a gente precisa prestar atenção que se não vier um sinal realmente positivo que dissipe essa incerteza no futuro, é bastante consistente, essa força compradora perde a força, né? Perde aquele volume de pessoas entrando comprando, e como eu sempre digo, é sempre uma coisa de oferta e procura, e vem uma força vendedora e acaba derrubando um pouquinho mais. Tá? Eu sei que isso vai acontecer, não sei, e quem fala que sabe também, diria para você prestar atenção, ninguém consegue prever. Mas é um raciocínio que justifica isso aí, tá? Frederico. Então, assim, primeiro a gente tem que ter esse cuidado. Segundo, você está confundindo, digamos, uma análise de longo prazo com uma análise de curto prazo. Quando você fala, eu aproveito esse movimento de alta na bolsa, sendo que o dólar tem uma tendência de cair, então tem dois questionamentos que você deve levar em consideração. Primeiro, a gente está fazendo, né, uma inferência de que o dólar possa voltar a cair. A gente não sabe se ele vai voltar a cair. Novamente, como ele subiu bastante, todo mundo acha que agora ele vai cair. E nada garante que isso vá acontecer, tá? E segundo, nada garante que a bolsa americana, como eu disse antes, vai continuar subindo. Então você está partindo, digamos, de pressupostos que não necessariamente são verdadeiros. Ou seja, você está falando, eu compro a bolsa americana porque eu acho que ela vai subir. Não necessariamente ela vai continuar subindo. Num momento em que o dólar vai cair, não necessariamente o dólar vai cair. Então, assim, digamos, você está utilizando dois pressupostos que podem não ser verdadeiros. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Existem explicações defendendo qualquer um dos dois lados, que vai continuar subindo ou que vai cair. Eu fiz uma ponderação para você imaginar que a bolsa possa cair, tá? E uma outra ponderação é que o dólar também talvez não possa voltar a cair. O que que explica, digamos... Na realidade, a moeda é uma coisa que existem muitas variáveis que influenciam o valor das moedas, tá? Uma delas, eu expliquei na primeira pergunta, é a preferência por liquidez. Num momento de alta incerteza, qual que é a moeda mais líquida do mundo? É o dólar, que é o padrão mundial. Todo mundo quer comprar dólar. Ninguém quer comprar real, né? Se eu fosse fazer uma comparação. Mas quando eu falo ninguém, é o mundo inteiro. Acredito que nenhum cidadão que não seja brasileiro, ou até que seja brasileiro, esteja lá fora, saia correndo para comprar real. Não é o que o mundo inteiro faz. O mundo inteiro sai correndo para comprar dólar, porque é a moeda mais líquida. Por isso, essa valorização do dólar frente a todas as moedas. Agora, ele valorizou um pouquinho a mais frente à moeda brasileira, que é o nosso real. Por quê? Porque aí existem explicações de cunho estrutural da nossa economia que justifiquem o real ter se desvalorizado mais, tá? Que também, assim, não é o fórum aqui para a gente entrar nessa discussão, mas só para você ter essa ideia. Então, o dólar vai cair, o que que explica o valor de uma moeda em relação a outra? É uma teoria, explicação que eles falam, que é a paridade do poder de compra. Muitos de vocês devem ter ouvido falar, né, pelo menos assim, de curiosidade, sobre o índice Big Mac, né, que, digamos, é um jeito simples que as pessoas explicam. É a famosa teoria da paridade do poder de compra, né? Quanto custa um Big Mac nos Estados Unidos e um Big Mac no Brasil? Deveriam, depois que você converter a moeda, ser o mesmo preço. Então, digamos que o dólar esteja a 5,50. Então, se um Big Mac custa um dólar nos Estados Unidos, deveria custar 5,50 no Brasil. Né? R$5,50 no Brasil. Esse é o famoso índice de Big Mac, tá? Digamos, se o índice Big Mac fosse uma verdade, toda vez que o dólar, que é o Big Mac, aumentar lá em dólar, teria que aumentar aqui em real. Ou seja, essa paridade do poder de compra deveria ser mantida, tá? Essa é uma explicação simplória, né, da paridade do poder de compra, mas que ilustra bem. Tá, okay? Então, e o que que justifica essa oscilação, tanto em dólar quanto em real, na paridade do poder de compra? Inflação, tá? É o poder de compra da moeda. Então, toda vez que o real perde poder de compra, e se ele perder poder de compra mais do que o dólar perdeu poder de compra, a taxa de câmbio tem que se alterar para equilibrar isso. Se eu fosse explicar de forma simples, seria isso. Tá ok? Então, assim, dito isso, tome cuidado, porque você está fazendo análise de curto prazo. Vou comprar a bolsa agora, vai subir, a bolsa vai subir, mas não vai adiantar nada que o dólar vai cair. Você está com uma visão muito de curto prazo. Se eu fosse orientar como é que você deve tomar essa decisão, esquece tudo isso que você pensou e tome a decisão só baseada em fundamentos. Se você acha que a economia americana vai se recuperar mais rápido que a brasileira e que as empresas americanas vão se recuperar mais rápido que as empresas brasileiras, então, compre ações de empresas americanas. Óbvio, depois que fizer uma análise. Isso não é só achar, né? Você tem que fazer uma análise dos fundamentos, tanto da economia americana quanto dos fundamentos empresariais das empresas americanas. Se você acredita que esse é o cenário, compre ações das empresas americanas, mas com a visão de longo prazo, tá? Não imaginando que eu vou comprar e o dólar vai cair. O dólar pode até cair, mas no longo prazo ele pode subir de novo, tá? Então, esquece essas variáveis todas e foca só nos fundamentos. Esse seria o meu conselho. Tá joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos aí para a próxima pergunta.
Olá, professor José Cobori. José Santiago falando de Salvador. Bem, imagine que eu faça uma aplicação financeira em fundos cambiais bem no momento em que o dólar está cotado a R$5, por exemplo. Nesse caso, o gestor do fundo também realizará a aplicação com a mesma cotação? Como funciona esse mecanismo que é uma defasagem de tempo nas transações? Claro que eu poderia procurar o gestor, mas eu prefiro saber a partir de um profissional experiente e bem qualificado. Isso aí, professor, até outra vez.
Bom, José Santiago, de Salvador, obrigado aí pela sua pergunta. Vamos lá, isso é uma dúvida comum, tá? Mas deixa eu explicar. Fundo cambial é um fundo de investimento como qualquer outro, tá? Eu acho que a sua dúvida parte do pressuposto que você acha que é um fundo cambial que ele vai comprar dólar. Então, existiria uma defasagem entre você entrar no fundo e colocar o dinheiro e o gestor pegar o seu dinheiro e ir lá correndo e comprar dólar. Não é isso que acontece, tá? Isso, como eu disse, é um fundo como outro qualquer. Mesma coisa, eu comprei a cota de um fundo de ação. O gestor vai sair correndo para comprar uma ação? Não, né? E nem vai conseguir, digamos, você viu a ação da Petrobras a X reais. Opa, vou pôr dinheiro no fundo, o gestor vai correr e comprar, né, a ação nesse mesmo valor que eu vi. É mais ou menos uma alusão aí, uma analogia à sua dúvida. Não é isso que acontece, tá? Então, o gestor não vai sair correndo para comprar dólar quando você compra a cota de um fundo cambial. Funciona como qualquer outro fundo. Você comprou a cota porque a cota foi marcada a mercado, não é isso? No fechamento do mercado do dia anterior, marcou a cota, você vai entrar lá, digamos. Se a cota é R$1, você vai colocar R$1.000, você vai comprar 1.000 cotas. Depois que esse dinheiro estiver lá, o gestor está fazendo a gestão ali do patrimônio do fundo e está comprando ou não ativos. Inclusive, quase todos os fundos mantêm, inclusive, uma disponibilidade ali em carteira para fazer frente, né, às solicitações de resgate. Então, não necessariamente seu dinheiro vai ser usado para comprar um ativo ou não. Mas, na maioria das vezes, até porque existe uma meta, né, o fundo cambial, como um fundo de renda fixa, ele precisa ter 80% do patrimônio líquido atrelado a ativos que acompanham a variação cambial. Tá? E aí o gestor vai utilizar esses 80% do patrimônio do fundo para fazer esse tipo de operação. Ele vai comprar ativos atrelados à variação cambial, tanto ativos ou derivativos. Ele pode fazer operações no mercado futuro de dólar, ele pode comprar títulos, né, atrelados à variação do dólar. Inclusive, fundos cambiais fazem operações com títulos públicos da dívida. Né? Aí são, digamos, operações sintetizadas via derivativos, que é um pouco mais complexo de eu te explicar. Pode fazer operações com swap cambial, com um monte de, digamos, instrumentos, mas necessariamente pela regra do fundo cambial, atrelados aí à variação do dólar, se o fundo cambial for de dólar, tá ok? Essa seria a explicação. Forte abraço aí, obrigado pela pergunta. Vamos à próxima?
Olá, professor Cobori. Meu nome é Fábio, de São Paulo, capital. A minha pergunta é sobre a relação juros e inflação. Eu aprendi nos vídeos do senhor que o valor do dinheiro é o juros que é pago por ele, né? Então, eu entendo, né, que se o juros está baixo, o nosso dinheiro vale menos e nosso poder de compra é menor. Então, teoricamente, teríamos uma inflação maior. Só que não é o que acontece hoje. Hoje nós estamos com juros baixos e a inflação baixa. Eu não consigo entender essa relação de juros e inflação. Quem influencia quem? Essa seria a minha pergunta. Obrigado aí pelos vídeos que o senhor compartilha, por todo o conhecimento. Abraço.
Bem, Fábio, vamos lá. Esse é um assunto recorrente que eu sempre explico aqui, né, em vários episódios. A relação taxa de juros e inflação, os dois estão relacionados, digamos, uma via de mão dupla, né? Se a taxa de juros é muito baixa, ela tende a estimular que a inflação volte a subir, porque qual que é a relação? Taxa de juros é a ferramenta de política monetária para controlar a liquidez da economia. Então, se o Banco Central baixa a taxa de juros, ele está injetando dinheiro na economia. Por quê? Ele está dizendo, ó, que ele tem a ver com a primeira parte da sua dúvida. Digamos, eu, Banco Central, vou lá e baixo a taxa de juros. Eu estou dizendo o seguinte, seu dinheiro vale menos agora para mim, né? Para o Estado. Por quê? Porque o seu dinheiro é um produto e a taxa de juros é o preço, é a confusão talvez que você esteja fazendo. Então, quando eu baixo o preço do seu produto de dinheiro, tem uma tendência de você não me vender ele. Eu falo, estou pagando menos pelo seu dinheiro. Aí você não me vende o seu dinheiro fica no mercado. Né? Então, quando o Banco Central baixa a taxa de juros, a sinalização que ele está dizendo é essa, ó, seu dinheiro para mim está valendo menos. É melhor que você utilize ele no consumo. Então, o Banco Central, quando ele quer estimular a atividade econômica, que é o caso atual, ele baixa a taxa de juros para que esse dinheiro fique mais no mercado circulando e comprando, fazendo consumo, investimento, uma série de, digamos, de movimentos dentro da economia que estimulem a atividade econômica. E quando ele sobe a taxa de juros é o inverso. Falou, opa, agora o seu dinheiro está valendo mais, eu pago mais por ele, estou subindo a taxa de juros. A sinalização que eu, o Banco Central, estou dando é o seguinte, Não gaste, né, o seu dinheiro, não consuma, invista aqui, compre a minha dívida que eu estou pagando mais pelo seu dinheiro. Então, quando ele sobe a taxa de juros, ele está fazendo um movimento inverso. Ele está tirando a liquidez da economia, tirando o dinheiro da economia, porque ele quer esfriar a atividade econômica, ele quer esfriar a pressão do lado da demanda para que a pressão sobre os preços seja menor e, com isso, ele controla a inflação. Então, o movimento é esse, tá? Taxa de juros, como você, acho que a confusão que você fez é essa. Taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, quando ele baixou a taxa de juros, não é que o seu dinheiro está valendo menos. Seu dinheiro está valendo menos para ele, para o Estado, né? Para a dívida pública, para ele vender a dívida pública. O seu dinheiro, ele vale menos quando a inflação sobe. Então, tem uma certa confusão aí. O seu dinheiro perde o poder de compra quando o preço dos produtos sobe. Então, você tinha um real que comprava um chocolate. Agora, o chocolate subiu de preço. O seu um real já não compra um chocolate, né? Você vai precisar de, sei lá, de um real e 10 centavos para comprar um chocolate, entendeu? Então, o seu dinheiro, um real, perdeu o poder de compra. Isso é inflação, né? Porque o aumento de preços faz com que a moeda perca o seu poder de compra, tá? Então, acho que é essa a confusão que você está fazendo, né? Mas o momento atual é justamente esse, né? A inflação está baixa. Na realidade, o Estado está querendo estimular o inverso, né? Que é que a gente aqueça o consumo, os investimentos, para que gere atividade econômica, para a gente fazer frente a essa grande crise aí que estamos atravessando, tá ok? Então, a relação aí de taxa de juros e inflação é essa, tá joia? Espero ter elucidado aí a sua dúvida. Vamos à próxima, agora é uma em texto. Olá, José Cobori, parabéns pelo seu conteúdo e muito obrigado por todo o conhecimento que você proporciona a todos que assistem o seu canal. Ao ler o livro Value Investing, me deparei com o conceito custo de capital. Apesar de saber o que é, não sei como calculá-lo. O senhor poderia explicar como determinar um valor justo de custo de capital? Muito obrigado. Vamos lá, novamente, a pergunta é boa, mas veio sem o nome, né, e sem o local. Mas vamos lá. O termo valor justo é para preço de ação, né? Não seria para custo de capital, mas eu entendi a sua dúvida. Quando você fala o livro de Value Invest, que ele fala sobre custo de capital, é como você calcular aquela taxa de risco, né, uma taxa de retorno exigida de um investimento. Então, custo de capital, risco, taxa de retorno em finanças, né, em valuation, é a mesma coisa. O que, que isso quer dizer? Para você achar o valor de uma empresa, você tem que projetar a geração de caixa futuro e trazer a valor presente. Você traz a valor presente como? Descontando pelo seu custo de capital, pela sua taxa de risco, pela taxa de retorno esperada que você tem daquela empresa, né, daquele ativo. E a sua dúvida é como eu calculo esse custo de capital. Tá? Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino, tá? Como você calcula o custo de capital, que é o modelo do CAPM, que é o Capital Asset Price Model, que é o modelo de precificação de ativos, que calcula o custo de capital próprio. Tá? Se é uma empresa que tem capital terceiros, aí você tem que ponderar com o custo de capital terceiros, que é o custo que ele conseguiria, né, captar dinheiro via dívida. Tá? Mas vamos tirar esse aí, que seria o WACC. Um é o capital próprio, é CAPM, e o custo médio ponderado de capital é o WACC. Mas não vamos complicar muito. Vou tirar o WACC só para você focar aqui no custo de capital próprio. O custo de capital próprio é aquele retorno que você exige daquela empresa, daquele ativo, daquela ação, acima do que você já tem nível de risco. Então, olha o raciocínio. A fórmula do CAPM é o ativo livre de risco mais o prêmio de risco do ativo. Ou seja, o que, que eu tenho livre de risco? Generalizando, taxa Selic, não é isso? É o ativo livre de risco. Eu compro lá um título do Tesouro que eu espero receber a Selic. Grosso modo, tá? Tem formas mais elaboradas, mas o raciocínio, a intuição é essa, né? Então, só para simplificar o raciocínio, imagine o seguinte, eu tenho hoje livre de risco quanto? 3%, que é a taxa Selic. Ah, eu quero comprar ali a ação da Gerdau. Tá, quanto é que a Gerdau vai me dar além desses 3%? Por isso que a fórmula CAPM é o retorno do ativo livre de risco mais o prêmio de risco do ativo, tá? Como eu calculo o prêmio de risco do ativo, você tem que ver o beta do ativo, que é o risco apropriado daquele ativo, ok? Ponderado vezes o retorno, o prêmio de risco do mercado, que é o retorno do mercado menos o retorno livre de risco. Então, só para simplificar, não sei se a gente consegue simplificar um cálculo explicando assim, verbalmente, né? Mas imagine a fórmula do CAPM, eu vou pedir para o editor pôr a fórmula aqui. Então, a fórmula do CAPM é o retorno esperado de um ativo é igual ao retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Então, imagine que o retorno de mercado... Vou simplificar os números para você entender, tá? Taxa Selic hoje é 3%. Retorno do mercado, digamos que seja 13%. Retorno esperado do mercado, digamos, do índice Bovespa, seja 13%. E o retorno ativo de risco é 3%. Então, qual que é o prêmio de risco do mercado? É os 13% menos os 3%, que vão dar o quê? 10%. Opa, então o prêmio de risco do mercado é 10%. O que essa continha está me dizendo? Que o mercado me dá um retorno de 10% acima do ativo de risco. Ou seja, o prêmio de risco do mercado é 10%. Prêmio no sentido de ele me dar 10% a mais, tá? E aí o beta do ativo, digamos que seja 1,2, que é um fator, né? 1,2 quer dizer que esse ativo é 20% mais arriscado do que o mercado. O mercado seria o fator 1, tá? Se o meu ativo é 1,2, ele seria 20% mais arriscado que o mercado. Então, agora você faz a conta, ó, retorno livre de risco 3%, o beta do ativo 1,2, o prêmio de risco do mercado 10%, que é o 13 menos 3, né? 10%. Então, 1,2 vezes 10, 12, tá ok? Ou seja, 20% acima de 10, 12. Então, qual o retorno esperado desse ativo? É o que eu já tenho livre de risco, 3%, mais 12%. Então, o que eu espero de retorno desse ativo é 15%, tá ok? 15% é o quê? É o custo de capital próprio. Tá? É o que eu espero de retorno dessa ação, nesse meu exemplo, tá? Hipotético, da Gerdau. Então, eu vou tirar o meu dinheiro lá do título da LFT, que está livre de risco, se a Gerdau me der um retorno de 15%, ou seja, 12% acima dos 3 que eu já tenho. Esse é um raciocínio, tá? Se você for ponderar capital terceiro, é só ponderar a proporção entre um e outro e você vai chegar ao custo médio ponderado de capital. Tá ok? Espero, novamente, como sempre, não ter complicado. Tá joia? Vamos a mais uma pergunta aqui em texto. Boa tarde, professor. Inicialmente, parabéns pelo excepcional trabalho em favor do conhecimento. Estou terminando de ler seu livro e fiquei com duas dúvidas. A primeira, para a empresa ser minimamente viável e possamos fazer uma seleção grossa no universo de empresas, o WACC deve ser superior a qual indicador fundamentalista? O ROI, o ROIC ou o ROA? É uma pergunta, como a anterior, um pouquinho mais técnica. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui novamente de forma simples. Na pergunta anterior eu já falei o que é o WACC. Tá? O WACC é a sigla de Weighted Average Cost of Capital, ou seja, custo médio ponderado de capital, WACC. Tá? Então, o custo médio ponderado de capital tem que ser, né, na sua dúvida, maior do que qual indicador. É explicar de novo as siglas. O ROI é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Que é uma sigla em inglês. É, no mercado financeiro, essas siglas são todas em inglês, tá? Não é, digamos, um charme aí que as pessoas ficam explicando. Qualquer livro que você for ler vai ter essa sigla em inglês. Qualquer relatório de empresas que você for analisar de qualquer ação aí das empresas, você vai ver essas siglas, então é importante realmente a gente saber, tá? Então o ROI, Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROIC é o retorno sobre o investimento de capital total, né? Seria Return on Investment Capital, ou seja, o capital investido. Então, na nossa terminologia aqui, quando eu falo capital investido, eu estou falando de tudo, não só o capital próprio, como o capital de terceiros, tá? E o ROA é o Return on Assets, que é o retorno sobre ativo, tá ok? Então, quando você fala o WACC, tem que ser maior, você já está entrando num raciocínio como se fosse o IVA, né? Que é o valor econômico agregado, novamente outra sigla em inglês, né? Que o IVA é o Economic Value Added, que é o valor econômico agregado, adicionado. Então, como que eu simplifico esse raciocínio para você? Quando eu falo, é porque aí você fez conta, você não vai mais utilizar percentuais. Então, o WACC deve ser maior do que qual indicador desse? Na realidade, a gente está falando sobre a continha já não em percentual, quando você faz a conta para achar o valor econômico agregado, o WACC, na realidade, não tem que ser superior, tem que ser inferior, né? O seu retorno sobre o patrimônio líquido, ou o seu retorno sobre o capital investido, ou o seu retorno sobre o ativo, eles têm que ser maior que o WACC. Quando você fez a conta e transformou em números, é a mesma coisa eu estar dizendo, ó, o meu retorno sobre o patrimônio líquido foi de 12 milhões. Qual foi o meu custo médio ponderado de capital? 10 milhões. Opa, então criei valor. Eu dei um retorno acima do meu custo de capital. Porque digamos, a definição de criação de valor? Criação de valor é você dar um retorno acima do custo de capital. Então, transformando em números, que a sua dúvida é em cima de números, não de percentuais, é a mesma coisa que eu estou dizendo. Ó, o meu ROI foi 12 milhões. Meu WACC foi quanto? 10 milhões. Opa, então meu retorno foi acima do meu custo de capital. Criei valor. E meu ROIC, mesma coisa, foi um número acima do WACC. Meu ROA, mesma coisa, foi um número acima do WACC, tá? Criação de valor, sobre o conceito de criação de valor para o acionista, eu estou falando do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Então, mas generalizando em teoria, na realidade, o seu WACC tem que ser menor do que todos eles, para ser um bom indicador aí, como você disse, fundamentalista. Tá ok? Bom, esse episódio está acabando, infelizmente, novamente, né? Vocês veem que o bate-papo é sempre legal e prazeroso para mim, e eu gostaria de ficar mais tempo falando aqui, mas eu sei que passa de uma hora e acaba ficando cansativo para todos vocês também, tá ok? Então a gente se vê no próximo episódio. Envie suas dúvidas e suas perguntas em áudio ou texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Lembrando sempre nome, local de onde você está falando e gravar o áudio no local não tão barulhento, tá ok? Eu sei que é difícil a gente se isolar, mas sempre procura, porque chega muito áudio aqui com muito ruído de fundo, a gente não consegue reproduzir aqui com qualidade e acaba tendo que descartar aí a pergunta de muitos de vocês, tá ok? Então agradeço novamente e a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.